Pessoal, muito boa a apresentação do Renato, é um usuário da saúde, daqui a pouquinho vai se preparando o segundo usuário e servidor, que é o Dr. Paulo, que vai fazer a intervenção em seguida. Só queria falar para todo mundo que está em pé, se quiserem sentar, tem telão e o plenário 7 está aberto para que as pessoas possam sentar e assistir tudo pela TV. Está sendo transmitido ao vivo para o Brasil inteiro, que pega a TV Senado, tá certo? E se quiserem se acomodar sentados, o plenário 7 está aberto e à disposição com o telão para que as pessoas possam se acomodar melhor. É muito bom esse calor humano aqui, que demonstra essa grande participação para o Edvaldo, para o doutor Coelho aqui, doutor Paulo, que são gestores da saúde, para todos nós, o tanto que esse assunto é importante para a nossa coletividade, para a nossa comunidade, para o nosso Distrito Federal. Eu queria registrar aqui a presença do senhor João Pimenta, presidente da Federação dos Aposentados e Pensionistas e Idosos do DF, que é um grupo que muito utiliza o SUS, muito utiliza o sistema de saúde do DF. Queria também registrar a presença da Filomena Barros, presidente da Comissão de Registro de Auxiliares e Técnicos de Saúde Bucal do DF e presidente nacional dos técnicos e auxiliares de saúde bucal. Obrigado, Filomena, é muito importante a sua participação aqui, viu, Filó? Queria registrar a presença do Dr. Marcos Costa, médico do trabalho, Sereste, Saúde do Trabalhador da Secretaria de Saúde DF, e a presença importante para mim, para a minha família, eu que sou um defensor da família, da minha esposa, Edi Gonçalves Mascarenhas, enfermeira da Secretaria de Saúde do DF, há mais de 30 anos, né, uma pessoa que foi... por muito tempo, tesoureira do Sindicato dos Enfermeiros, por 2 mandatos, foi da ABEM Nacional, né, e que atualmente, além de ser uma gestora e trabalhadora do Centro de Saúde número 15 da Vila Planalto, é uma pessoa que cuida e gesta a minha casa, meus 4 filhos e a gente. Então, é uma pessoa que merece toda a minha deferência, meu respeito, minha consideração por estar aqui, que é a pessoa que convive comigo ao longo do tempo. E também o doutor Davi, que é um empresário do ramo de saúde, que está aqui nos prestigiando. Muito importante sua presença, doutor Davi, e todos vocês que aqui estão. Muito obrigado pela presença. Ô, dona Maria, muito obrigado, viu? A dona Maria traz aqui também o seguinte. Doutora, como é o nome aqui? A Kalene Bernardino, coordenadora da Central de Saúde de São Sebastião, não é isso? Coordenação Geral de Saúde de São Sebastião. Parabéns. E doutor Rodolfo Paulo, coordenador-geral de saúde da Asa Sul. Amigos, dando continuidade, você vê que eu estou prestigiando aqui o Agarran. Não é de graça, não, porque o Agarran está do lado nosso aqui, do Senado Federal. Está do nosso lado, nós estamos da Asa Norte aqui. Tá? Por isso que o doutor Renato, que além de ter sido subsecretário na gestão do Roxo e diretor do Agarran por muito tempo, esteve aqui fazendo a sua primeira fala e agora vai falar conosco também o doutor Paulo, que foi diretor do Agarran também por um período significativo e que, além disso, já escreveu a proposta de programa do governador eleito, Rodrigo Hollenberg, né? Então, com a palavra, doutor Paulo Feitosa.
Bom dia a todos. Cumprimento o senador Hélio José. Cumprimento toda a mesa. E é um prazer imenso estar num debate como esse, né? Que a gente espera que seja propositivo, que seja um debate construtivo. E eu gostaria de pedir ao senador, a gente está com um problema aqui, senador, porque a gente não sabia que podia ter apresentação audiovisual. Achava que o debate era apenas oral. E talvez seja uma curiosidade de todas as pessoas que aqui estão conhecer o programa de saúde elaborado pelo PSB, né, que é o partido que está no governo. Nós estamos tentando abrir. Esse programa foi um programa elaborado em 2 anos, estudado por um grupo de pessoas, e passado em todas as cidades do Distrito Federal, construído passo a passo até se chegar em uma situação mais ampla. Por isso que eu pedi... Eu vou só falar alguma coisa antes de abrir, se o senhor permitir.
Paulo, você, se você quiser que eu passe a palavra para um outro palestrante e em seguida passe a palavra para você, tudo bem. Ou se você quer continuar, não tem problema. Você tem até 15 não, minutos.
Abriu aí?
Abriu?
Tudo bem.
Então fica à vontade, doutor Paulo
então,
Feitosa.
Antes que chegue lá...
Eu vou começar seu tempo agora, para não te prejudicar.
Não, só um pouquinho. Antes não, vamos começar quando chegar lá,
isso.
Viu?
Tá
Eu gostaria de falar algumas coisas que é importante. A gente viu nessa experiência, não é? O SUS, ele é uma grande vitória do povo brasileiro. A 8ª Conferência de Saúde, realizada em 1986, ela foi decisiva para a mudança de saúde no Brasil, porque foi de lá que saiu a ideia. E depois confirmado na Constituição de 88, a criação do SUS. Mas ele nasceu com alguns problemas. E um grande problema do SUS foi que na Constituição ninguém disse de onde vinha o financiamento. E aí, gente, nós temos um subfinanciamento crônico, eterno, na saúde pública brasileira, e isso reflete profundamente no Distrito Federal. Outra coisa extremamente importante, que foi um erro nosso, situacional da época, é que nós fomos buscar um modelo. Eu estou dizendo nós fomos porque eu participei da 8ª Conferência, eu era membro discente, eu fui representante estudantil e participei ativamente da 8ª Conferência Nacional de Saúde. E nós fomos buscar um modelo e achamos um modelo muito interessante, que era baseado no modelo inglês, onde se valorizava a figura do generalismo. E as nossas faculdades tinham a percepção americana e dava valor ao especialista. Então, nós implantamos uma coisa em contrapartida à assistência cultural que a gente tinha no Brasil, e até hoje a gente sofre com isso também. Então, essa magnífica estrutura criada, que foi o SUS, perdeu, tá certo, um tempo extraordinário com esses dois graves problemas: o subfinanciamento crônico e esse desapelo cultural assistencial que nós tivemos no Brasil. Essa é a oportunidade, gente, que talvez todos aqui tenham, de pela primeira vez estar vendo um programa de governo pensado. Lógico que esse é um programa de governo feito em tempos normais, porque ninguém poderia adivinhar que a gente ia ter um rombo de fonte sem, de fonte de custeio no governo, e deixar o governo com a impossibilidade de fazer gestão. Isso é uma coisa muito difícil. Ninguém faz programa de governo pensando numa situação dessa. Você faz para um tempo normal. Então, esse foi um programa de governo elaborado para um tempo normal. Senador, podemos contar? Como é que eu passo aqui? Opa, passou. Olha, gente, a gente começa fazendo uma análise do recurso financeiro da saúde. E a gente tem uma progressão significativa. Se a gente tiver ideia, o orçamento previsto para receber na Secretaria de Saúde do Distrito Federal era quase 6 bilhões e 400 milhões. Só que isso não chegou. Só chegou 5 milhões e 700. E aí está uma das explicações do rombo que a Secretaria de Saúde encontrou. O governo Lula, ele teve avanços sociais extremamente importantes, isso é fato. Agora, a Copa do Mundo foi um tiro no pé no Brasil, gente, que não tem tamanho. Porque na percepção de que o sistema privado não ia dar conta, o governo usou fonte de custeio e quebrou vários estados no Brasil para poder fazer a Copa do Mundo, e o Distrito Federal não é diferente. O Distrito Federal está quebrado financeiramente, gente. E esse quebramento está no uso da fonte de custeio. Então, vocês podem ver que é um orçamento bilionário, não é? Onde o GDF, cada vez, ele entra mais com recurso, né? Olha, ele entra já com 2 bilhões e 400 milhões, o Ministério da Saúde com 826 e o Fundo Constitucional 3 milhões e 180. 80% disso aí é realmente para pagar salário. Essa era a estrutura que a gente tinha. Isso aqui a gente vai correr rápido com o diagnóstico. Essa era a estrutura que a gente tinha em 2011 e a estrutura que a gente tem em 2014. Existiu no governo Agnello, o governo Agnello foi o governo que mais investiu em saúde em todos os tempos. Quem mais colocou dinheiro na saúde em todos os tempos. E todos vocês sabem que foi um governo extremamente criticado na área de saúde. Roriz fez dois governos antes de Arruda. As pastas de Roriz que foram mais criticadas foram a saúde. A pasta de Arruda que foi mais criticada foi a saúde. E eu vou mais além. Quando se fala em saúde pública, escolhe-se o Canadá como uma referência de saúde pública no mundo. É a pasta que a população canadense mais reclama, é a saúde. E o Canadá, individualmente, ele investe 18 vezes mais do que o Brasil. O nosso investimento no Brasil, o investimento é subfinanciado, não tem saúde para todos os brasileiros, não tem saúde para os brasileiros nos estados e não tem saúde para todas as pessoas no Distrito Federal. Essa é uma realidade com o dinheiro que se gasta com a saúde. Essa é a quantidade de consultas que a gente faz aqui, que fez aqui no ano de 2013, né? 7 milhões. Isso aqui dava 3 consultas por brasiliense. Se todos os brasilienses fossem ao médico por ano, isso também não é realidade. Isso reflete que tem um número de assistência no Distrito Federal que está muito acima da capacidade que o Distrito Federal tem para dar. Lógico que isso está num dos pilares do SUS, mas mostra que o subfinanciamento federal crônico atrapalha e muito o Distrito Federal, porque as coisas terminam batendo no primo rico, e nós somos um primo rico. Isso é a quantidade de equipamento que a gente tem. Eu vou passar o diagnóstico um pouquinho rápido para a gente poder entrar nas questões. Olha no quantitativo de servidor. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Olha, no ano de 2010, nós tínhamos 4.648 médicos. No ano de 2014, a gente tinha 491, uma diferença extremamente pequena. Mas a gente tinha mais 6 UPAs, 9 unidades de saúde da família e a reestatização de Santa Maria. Aí eu digo, gente, isso é um absurdo. Nós estamos numa situação calamitosa. Nós estamos numa situação extremamente difícil. Eu tenho o mesmo número de médicos que tinha em 2010 em relação a 2014. A rede estendeu, se em 2010 o maior problema era RH, era falta de profissional, e em 2014 isso deve estar um absurdo. Então, esse se constitui um dos maiores problemas que nós temos na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Recursos humanos. O quantitativo de servidor. Nós tínhamos 9 mil servidores de 2007 a 2010, 2011 a 2014, 15.698. O governador Agnello foi o governador também em todos os tempos que mais admitiu servidor dentro da estrutura. Lógico que ele pagou um preço muito caro pela reestatização de Santa Maria. Ele teve que gastar lá em Santa Maria 4 mil servidores. Então, o retorno de Santa Maria ao Estado fez com que o governo tivesse que gastar, e ele já tinha um grande déficit. Então, isso atrapalhou muito a reestruturação da rede. O quantitativo de servidores, de médicos, 20 horas, isso é uma coisa que realmente impactou. Nós tivemos uma diferença salarial importante. O servidor teve uma diferença salarial importante no último governo. Isso é verdade. Quando eu entrei na Secretaria de Saúde, o meu primeiro salário foi R$ 1.200, tá? E eu ganhava menos do que um soldado da PM. Não que o soldado não tenha o direito de ganhar o que ele ganha. A gente ganhava realmente muito pouco e o salário era a diferença. Esse é o quantitativo de servidores. A gente tem um problema, gente, gravíssimo aqui, que é a cobertura do programa de saúde da família, que chegou a 30%. e tem uma diferença imensa, uma dificuldade imensa de se promover esse avanço. E aí tem um gargalo,
Paulo,
porque...
Pois não. Só um minutinho, desculpa eu interromper. Senador Capiberibe, senador do Amapá, do PSB do Amapá, foi governador de estado lá no Amapá, vai me substituir aqui, porque eu preciso dar uma entrevista ali para Record e volto novamente para cá. E aqui o senador fala a hora que ele achar conveniente. Então, doutor Paulo, tem mais 5 minutos, que deu aquele sinal da campanha, tem mais 5 minutos para frente, para poder continuar a sua fala, e seguido o nosso querido senador Capi vai fazer uma fala com vocês. Capi, por favor.
Mas, senador.
Oi?
Só, porque essa apresentação eu acho ela importante.
Perfeito.
Entendeu? O Renato falou em 24 minutos. Se você me der os 24, eu fico satisfeito.
Não, eu te dou...
A população quer falar também.
Claro, claro.
Lógico.
É importante. Eu vou registrar aqui... Para fazer justiça, eu vou registrar aqui mais 10 minutos e
tá
vamos
ótimo,
lá.
Tá,
Capi,
ótimo. A gente vai procurar correr.
10 minutos para todo mundo? Toda a bancada? Se aumentar 10 minutos para toda a bancada, complica a gente aqui.
Senador Capibari, muito bom dia. Prazer estar aqui com o senhor.
Como bom dia. Bom dia a todos.
Então, essa questão da cobertura de saúde da família, a gente não pode falar em saúde, gente, sem pensar em prevenção, né, sem pensar em promoção e sem pensar em atenção primária e na valorização da atenção primária. Saúde não é só hospital, né? Aliás, o bom é evitar que as pessoas cheguem ao hospital, né? E isso é uma diretriz extremamente importante em qualquer programa do governo. Leitos de UTI, isso era um grave problema e isso continua sendo um grave problema dentro do sistema, né? Quem já precisou de UTI sabe disso. Então, nós temos problemas em todos os segmentos. Eu tenho problema na atenção primária por baixa cobertura? Tenho. Mas eu tenho falta de leito de UTI, gente. Isso é muito grave para quem está precisando. Saúde da mulher, oftalmologia, isso foi um avanço, transplante foi um avanço. As UPAs, elas são unidades questionadas, mas elas estão no sistema e a gente tem que procurar fazê-las melhor, saúde mental. Então, essas são as ações a serem implementadas. A perspectiva era de 9 UPAs, a gente tinha 6, então seria apenas a construção de mais 3. 32 clínicas de saúde da família, 50 unidades básicas de saúde, 30 CAPs, construir o Hospital do Câncer, o Bloco 2 de Saúde da Criança, a construção do edifício certo do serviço de verificação de óbito, que a Justiça já mandou a gente fazer há muito tempo, construção do novo Hospital do Guará, construção do Hospital do Gama. 10 institutos especializados em saúde, 3 policlínicas ambulatoriais especializadas, 9 centros ambulatoriais de fisioterapia, 9 clínicas de saúde da família, Academia da Saúde, 14 PAA, que é o Pronto Atendimento Auxiliar, implementação das casas de desospitalização, implementação inteligente da marcação de consulta e exames com a teleconsulta, implementação das chácaras de apoio ao tratamento dos dependentes químicos, construção e implementação protocolar das salas vermelhas, implementação das novas ações de atenção básica, cobertura qualificada de 80% do Programa de Saúde da Família. Essa é a proposta de governo, né? Isso é proposta de governo. Implementação da nova UAG, sistema de compra inteligente e transparente, descentralização administrativa e financeira, minis UAG nas regionais de saúde, implementação dos centros farmacêuticos regionais, centro farmacêutico tipo 1 e tipo 2, com assistência farmacêutica, reconstrução do parque de apoio, construção, regularização e padronização do ponto de apoio do SAMU, implementação da nova SULIS, implementação da engenharia clínica, terceirização dos serviços de engenharia, criação do projeto Farmácia Popular no Distrito Federal, que é uma ampliação disso que existe aí, não é? Até o paciente receber o remédio em casa. Criação da Subsecretaria de Assistência Farmacêutica, contratação dos novos farmacêuticos do SD de Assistência Farmacêutica. Criação de edificação de cada regional de saúde, o Centro Farmacêutico Regional, tipo 1 e 2. Cada regional de saúde terá 1 ou 2 centros de distribuição de acordo com a necessidade de demanda. Assistência farmacêutica hospitalar tem todo o programa de assistência farmacêutica hospitalar. Mudança no sistema de compra, medicamento e insumo tem todas as explicações e aonde no Brasil deu certo. e qual é o formato que se tem feito. Criação de subsecretaria de urgência e emergência. O que eu quero dizer é que essas subsecretarias que aí estão, existia, gente, um modelo de mudança geral na situação, tá? Ações. Fechamento físico através de guaritas e todas as unidades hospitalares do Distrito Federal. Controle de entrada e saída de ambulâncias nas emergências dos hospitais. Criação de salas vermelhas, clínicas e cirúrgicas em todos os prontos-socorros. Padronização protocolar da assistência em urgência e emergência CS. Criação de sala de situação permanente de urgência e emergência. Criação do ponto de atendimento auxiliar. Criação de uma PPA em cada regional. SAMU, construção e padronização de suas estações. Assumir as salas vermelhas de todas as emergências do DS, implementação do socorro técnico aéreo. Criação de 3 policlínicas especializadas. As policlínicas especializadas para atender essas áreas, essas especialidades. Construção do novo Hospital do Guará com 300 leitos, construção do Hospital do Gama com 400 leitos. Construção do Hospital do Câncer, transformação do HN em Hospital Universitário e com a possibilidade de mudar de nome, passando a ser HUDF. Reforma e melhoramento funcional de toda a rede hospitalar do Distrito Federal. Continuação dos contratos de manutenção predial nas regionais de saúde. Otimização da assistência à saúde no hospital de base com a criação dos institutos que terão espaço físico ao mesmo, porém com independência técnica e administrativa. Instituto de Neurologia e Neurocirurgia, Instituto de Cardiologia e Cirurgia Cardíaca, Instituto de Trauma. Criação de unidades especiais de saúde, Centro Integrado de Especialização, CIES. Ações. Aqui são a criação de institutos. Tudo isso estão nos gargalos que a Secretaria de Saúde tem. Cada gargalo, cada deficiência, cada problema identificado, como você poderá fazer a solução diferente. Instituto de Cirurgia Plástica Queimada, Instituto de Oftalmologia, Instituto de Cirurgia do Aparelho Digestivo, Instituto de Reabilitação, Instituto de Assistência ao Paciente Crítico, Instituto Avançado em Odontologia, Instituto do Sono, Usina de Radiologia e Usina de Análises Clínicas. Tudo são gargalos da rede, tá certo? E são propostas de ações. Eu vou encerrar aqui, eu não vou entrar na questão da FEPEX, não, porque esse é um assunto mais delicado e a gente teria que... Eu vou encerrar meu tempo. Obrigado.
Obrigado. O tempo aqui é cronometrado, até porque os senhores e senhoras desejam mais tarde se manifestar, não é isso? Pelo que eu entendi. E a mesa, primeiramente a mesa, dá um procedimento já regimental de ouvir a mesa, em seguida, então, aí o presidente da comissão, quem está presidindo essa audiência pública, vai dar as orientações, então, em seguida, eu gostaria de fazer alguns registros de pessoas aqui presentes, enquanto não chega aqui a lista... Ah, bom, chegou.
Não, é porque não deu tempo de digitar.
Eu queria registrar a presença de Alessandra da Silva, RC Pereira, gerente. Olha, essas siglas aqui que identificam os hospitais de Brasília, eu não...
Centro de Saúde número 1 de Brasília.
Centro de Saúde... Número 1 de Braslândia. Também está presente o Dr. Francisco Leal, que ele é diretor do Sindimédico. E também o Dr. Crispim, do Hospital São Vicente de Paula. Feito o registro, eu passo a palavra, então, para o Dr. Tiago Coelho, que é secretário de Gestão Participativa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O senador Hélio.